Levantamento do TCU sobre risco de corrupção em 38 órgãos públicos. É um levantamento apontando que 38 órgãos e entidades federais, todos com alto poder econômico no governo central, então possuem fragilidades nos controles em seus contratos. Segundo esse estudo, os níveis de vulnerabilidade são altos. As unidades governamentais têm um orçamento anual de 216 bilhões de reais. Esse relatório vai ser encaminhado à Presidência da República. O objetivo é que não só o atual governo tome ciência da situação, mas também os riscos detectados em auditoria sejam comunicados à equipe do governo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Fernando Facuri Scaff, que é do Departamento de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP. Professor, bom dia.
Bom dia, como vai?
Muito obrigada por atender a nossa solicitação mais uma vez, viu, professor? Diversas instituições públicas, privadas, de economia mista, instituições, fundações, hospitais universitários, estatais, não é? Como Petrobras, BNDES, enfim. O Tribunal de Contas aponta este levantamento e riscos de corrupção. Fala dos contratos e das fragilidades nos controles dos contratos. Eu começo colocando a seguinte questão, professor. Isso não tem melhorado e evoluído? Como é que são feitos esses controles? É muito complicado botar nesse pacote tudo isso que eu disse, quer dizer, hospital universitário, BNDES, até a AGU. Até a AGU entrou nessa lista.
Bom dia a você, Alcione. Bom dia aos nossos ouvintes. A pergunta é muito interessante, porque você trata diferentes órgãos da mesma forma. Todavia, é um procedimento do TCU muito meritório, porque é prévio e é uma visão a partir dele de controle existente. É claro que alguns órgãos vão ter mais dinheiro sobre sua tutela, sobre sua gestão, e outros menos. Alguns terão mais vinculação com o dinheiro público diretamente e outros menos, porque produzem para o mercado, tá certo? Então aqui você tem tratamento diferente. Mas a ideia de fazer um mapa de fragilidades é um sistema interessante, porque aponta para uma prevenção. Então, tem que se centrar a atenção aonde está mais frágil, consoante o levantamento do TCU, para corrigir eventuais distorções e reforçar o sistema. Agora, Roxane, é importante entender uma coisa. A função do governo não é combate à corrupção. A função principal de qualquer governo é prestar serviços à sociedade. Corrupção é um erro, é uma conduta irregular dentro deste objetivo principal. Se o objetivo fosse só combater corrupção, a gente não chega a prestar bons serviços públicos em saúde, em educação, em saneamento. Então, isso é importante entender, porque pode desviar o foco na efetiva função do Estado, que é a principal, prestar bons serviços públicos. Então, tem que combater a corrupção? Sem dúvida nenhuma, tem que combater. Agora, tem que melhorar também os serviços prestados. Aqui é que está o foco, que às vezes você desvia. Então, precisa ter atenção para o foco principal, mas também precisa combater a corrupção, como este mapa do TCU aponta positivamente para a prevenção das irregularidades.
Agora, professor Fernando, esses sistemas têm melhorado? Esses tais sistemas de controle, eles são muito diferentes? Nós estamos falando de um instituto, uma fundação, e de um órgão como um banco, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, ou de outro lado, no caso até do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Advocacia Geral da União. Como é que são esses controles e se eles têm melhorado?
Bom, como regra geral, você tem sistemas internos de controle a cada qual desses órgãos, e esses sistemas de controle internos funciona como uma espécie de controladoria interna que se reporta à Controladoria Geral da União. Uhum. Então, esses sistemas visa a prevenção de irregularidades. Agora, em alguns destes órgãos, e é o que aponta o TCU, talvez esse sistema não esteja sendo levado em tanta consideração, tenha tanta fragilidade. Vou tentar te dar um exemplo.
Uhum.
Em alguns órgãos, esta forma de controle interna, os servidores têm estabilidade ou têm mais autonomia. Em outros, este mesmo órgão de controle às vezes é composto por funcionários que podem ser demitidos por empregados sem estabilidade, por servidores com vínculos mais frágeis com a administração. Então, imagino eu, porque esses detalhes não foram divulgados no estudo ainda disponibilizado pelo TCU, ele se reporte a situações como estas, porque quem não é estável talvez não tenha tanta autonomia para identificar, criticar e apontar eventuais prevenções e irregularidades dentro do sistema. Então, talvez um dos aspectos mencionados tenha a ver com isto. Outro, talvez a indicação do TCU tenha levado em consideração diferentes níveis de controle interno. Exemplo, pode ter ocorrido que o controle interno para um hospital tenha um tipo de análise dos contratos em curso, emergenciais, contratos que são feitos talvez com fornecedores únicos, que é completamente diferente de um banco como, por exemplo, o BNDES, cuja principal função é o desenvolvimento da nossa economia. Então, é outro tipo de procedimento, porque no BNDES sai o dinheiro, o caixa, e tem que entrar o dinheiro de volta. É diferente do hospital, onde só sai o dinheiro para uma efetiva prestação de serviço público e não tem cobrança com voltas, com retornos. Então,
sim,
cada qual desses órgãos tem uma devida função e o controle interno deve se reportar à estabilidade das relações finais de cada órgão, mas controlando eventuais desvios. É aí que o TCU entrou com esse seu mapa de corrupção.
Eles declararam que o objetivo é justamente o grau de exposição a riscos, né? Então, eles dizem o seguinte, que eles combinaram os fatores de risco, que é poder econômico e de regulação, com os índices de robustez de controles, é isso que eles chamam. Então, fizeram um cruzamento e aí apresentaram esses riscos. O senhor disse, é importante, é uma forma de prevenir e apontar as vulnerabilidades. O trabalho não necessariamente apontou vulnerabilidade no controle de contrato, por exemplo, né? Porque tem algumas especificidades, mas consolidou informações sobre implementação de controles, que é, por exemplo, do que a gente está falando aqui? Gestão de ética e programa de integridade, accountability, né? A gente podia falar um pouco sobre isso, transparência, governança, auditoria interna,
isso
está no mesmo pacote, né, professor? E objetivo o que exatamente? Vamos tentar explicar para o nosso ouvinte, quer dizer, do que a gente está falando exatamente, né?
Bom, o que nós
além da
falando...
transparência das informações.
Claro, é sistema de governança, ou seja, boa gestão pública. É por isso que falei há pouco do objetivo. Quer dizer, não adianta nada ficar só correndo atrás, porque, observa, é importante destacar isso, Roxane, nós não estamos falando de que esses órgãos são corruptos.
Não é necessário,
o foco.
Sim.
É exposição à corrupção. Por que exposição? Porque os controles são mais frágeis.
Uhum.
Então, reforçando o controle, tanto melhor. Agora, controle para quê? Governança para quê? Para prestar bons serviços. Por isso que há pouco falei. Tem que ver qual é o objetivo desses órgãos e ver se eles estão funcionando com esses objetivos. Eventuais desvios é que devem ser combatidos.
Desvios de função, né? Desvios de função, que é no caso do Estado, é isso.
claro,
prestar serviço.
Agora, qual é o objetivo desses órgãos? Eles estão reforçados, eles estão devidamente adaptados para as funções? Então o TCU entrou corretamente para verificar. Será que estes controles estão adequados? Será que eles estão cumprindo normas de um código de ética? Será que estão sendo feitos critérios de transparência, publicidade, que são coisas diferentes dentro do sistema? Será que estão sendo feitos os devidos controles para a prestação de um bom serviço? Aqui é a ideia do accountability. Você tem uma determinada arrecadação que tem uma função a ser prestada. Será que esse dinheiro está sendo usado da melhor maneira para prestar o melhor serviço? Aqui está. Então, todo esse sistema é muito mais no sentido de permitir um bom serviço do que apenas ficar caçando corrupto. A ideia é muito mais ampla do que isso.
E muito mais preventiva e de aperfeiçoamento da gestão pública. Esse tema está muito em voga. Acho que para a gente concluir a discussão, professor, é só no que se fala, quer dizer, não é só de gastar menos, mas gastar de forma eficiente, segundo o objetivo, ou seja, gestão pública está na ordem do dia. Melhorar a boa gestão pública está na ordem do dia.
Sem dúvida nenhuma, até por um aspecto. Nós temos, para poder fazer rodar toda esta máquina pública, uma arrecadação tributária de um lado. E no Brasil, esta arrecadação tributária acaba sendo mais pesada em quem tem menos recursos. Ou seja, pelo lado da receita, este nosso sistema orçamentário não é republicano, porque cobra mais de quem ganha menos, por vários aspectos de regressividade do sistema. Por outro lado, no lado do gasto, nós também não estamos gastando mais com quem mais precisa. Isso também não é republicano, certo? E aí você tem que fazer os devidos ajustes para esse tipo de prestação de serviços públicos mais adequados. Essa relação orçamentária entre receita e despesa e como isto se aplica de uma maneira mais isonômica, mais republicana, eu tratei há pouco num livro que circula sobre esse tema. Então, por isso que falo, corrupção não é apenas o embolsar o dinheiro alheio, tá certo? Para obter alguma vantagem específica. É muito mais do que isso, porque você tem que ter uma forma adequada de prevenção, mas visando uma determinada ação, que é o objetivo da governança, que é o objetivo de você ter o serviço público ou o serviço de atividade privada exercida pelo público devidamente dirigida às suas finalidades.
Muito bem.
Desvio dessas finalidades é que é um ato irregular que o TCU pretende prevenir. E o mapa vai nesse sentido corretamente.
Lembrando que o mapa, o arquivo completo disso que a gente está falando, está no site do tribunal. Quando a gente publicar a nossa entrevista, vamos colocar o linkzinho para você dar uma olhada nesse mapa e você ver mais ou menos o grau de risco maior, menor, conforme o uso, a verba, né, poder econômico, quer dizer, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, dependendo do orçamento destes órgãos e o risco, né, essa fragilidade, o nível de fragilidade versus o controle do poder econômico. Muito bem. E, professor, como é o título do livro? Só para quem tiver interesse no tema.
Orçamento republicano e liberdade igual. Ou seja, pela primeira parte, o orçamento republicano diz respeito a esta relação entre receita e despesa.
Sim.
Por isso, a lógica do orçamento e republicano no sentido da isonomia. E, por outro lado, a ideia de liberdade igual é para que serve todo esse gasto público e essa receita pública. Não é só para gerar dentro do orçamento. Ela tem uma finalidade, que é permitir com que a desigualdade no Brasil seja combatida, porque só será livre se nós tivermos maior igualdade. Grande desigualdade não permite o efetivo exercício da liberdade.
Justamente.
Então, esse livro acabou de sair pela editora Fórum. E tenho feito lançamentos em várias cidades. Em São Paulo será amanhã, sexta-feira, aproveitando o início do final de semana.
Muito bem. Onde, professor?
Ora, será feito num café na Avenida, na Alameda Lorena, Ash Café. Agora, é um livro que se encontra ou no site da editora Fórum ou nas livrarias físicas ou virtuais.
Muito bem, muito obrigado, viu, professor, pela sugestão, que está bem casado aqui com o nosso tema, esse levantamento do TCU, apontando o risco de corrupção em 38 órgãos públicos. Governança, boa gestão pública, é o que estamos buscando aqui. Muito obrigado por sua contribuição. Professor Fernando Facuri Scaff, do Departamento de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia a todos.